retração na produção, estoques em alta, e mesmo assim lideramos a geração de emprego. Como é que explica? Qual é o milagre?
Pois é. O industrial catarinense, como os dados indicam, ele tem uma perspectiva mais favorável para a economia do que outros estados. Mas isso não é apenas uma questão de mentalidade do industrial, é porque a nossa conformação industrial ela é muito favorável quando comparamos com outros estados. O que, que eu quero dizer? Santa Catarina tem a indústria de transformação mais diversificada do país. Isso, estudos da Confederação Nacional da Indústria indicam que nós temos essa vantagem em relação aos outros estados. Então, nós temos uma indústria diversificada e temos uma indústria desconcentrada. Nós não, por exemplo, nosso vizinho estado, Rio Grande do Sul, tem uma indústria muito próxima da capital, Caxias, Pelotas. E Santa Catarina nós temos desde São Miguel até Sombrio, né, o norte do estado. E em todos os lugares nós temos indústria. Isso, então, e indústrias predominantemente, em termos de quantidade, não em termos de emprego, mas de quantidade, pequenas e microempresas. E este industrial, portanto, ele tem uma resistência maior em reduzir o seu quadro de pessoal. Então, mesmo num período, e alguns setores vão bem, como eu mostrei, alimentos cresceu, né? Vestuário cresceu. Agora, então, esses elementos é que favorecem a geração de novos postos de trabalho.
Doutor Glauber, você citou um aumento bem expressivo de exportação de suínos para a China. O que provocou isso? Foi algum acordo novo?
Não, Santa Catarina vem há muitos anos tentando colocar a carne de suína e alguns países, como é o caso da China, eles estão reduzindo a sua produção, o que favorece as nossas exportações. Mas, de fato, a carne suína ela passou por um longo processo de certificação. E vemos que não só a China, como outro, Hong Kong, outros países também ampliaram as suas importações de carne suína. Pela qualidade da carne, pela certificação. Né?
Uhum. Falar um pouquinho do setor de alimentos, né, que apresentou os dados positivos, um panorama do setor.
O setor de alimentos em Santa Catarina sempre foi um setor de ponta em relação ao mercado interno e às nossas exportações. Agora, nós precisamos, a Fiesc tem chamado muita atenção para a necessidade de o governo ter um olhar um pouco mais cuidadoso em relação à situação do Oeste, uma vez que nós dependemos de insumos e matérias-primas que não temos em quantidade suficiente em Santa Catarina, temos que importar. O governo iniciou agora um programa muito bem-vindo de melhoria, de investimentos para melhorar a produtividade do setor agrícola que produz o milho, por exemplo, mas certamente nós ainda vamos levar alguns anos dependentes de matérias-primas, de insumos de outros países, de outros estados, e isso é uma dificuldade que nós temos em termos de custo da matéria-prima, que como também a exportação é favorável para o produtor de grão, aumenta muito o preço no mercado interno.
Quando o senhor fala em reformas, queria que o senhor resumisse assim, que reformas são essas e de que forma elas estão ligadas à economia do Estado? De que forma elas vão poder ajudar, por exemplo, caso elas saiam do papel?
No caso das reformas, mesmo que elas não tenham um impacto direto na questão da nossa competitividade ou da produtividade da indústria, elas têm um impacto muito grande em relação à confiança na economia. Olha, o governo está tomando medidas para ajustar, para reduzir o déficit, para melhorar o desempenho do setor industrial. Nós estamos vendo que alguns estados, há uma ligação muito grande entre um estado eficiente, um governo eficiente e um setor privado eficiente. Estamos vendo o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, que a indústria não está tendo, são estados industrializados, mas que estão tendo muitas dificuldades em função da má gestão do setor público.
De forma geral, o industrial catarinense é daqueles que não desiste, pelo que entendi.
Não, essa é uma determinação. Assim, o nosso industrial é muito determinado, é um industrial que está ligado à sua indústria e também, eu acho que por uma questão de justiça, temos que fazer o registro que Santa Catarina foi um dos poucos estados brasileiros onde não tivemos aumento de tributo. Houve o compromisso, isso já nós vamos, todo o período do governo Luiz Henrique e os dois mandatos do governo Raimundo Colombo, nós estamos sem aumento de tributo. Diferente, são 5, 6 estados que têm essa posição, e isso também influi no desempenho da economia, na atração de novos investimentos.
O senhor falou que nunca a indústria foi tão dependente do poder público, né? Do governo federal. A gente pode ver essa colocação de maneira negativa ou com certa esperança?
Não, nós achamos que nós temos que olhar sobre o aspecto de que o governo, de fato, está anunciando um elenco de propostas que ajudarão a melhorar a confiança na economia e nos investimentos. É a reforma da Previdência, é a modernização da legislação trabalhista, o governo está empenhado em reduzir a burocracia, é o limite de teto de gastos para o governo, sem dúvida. Ainda que não tenha interferência direta na ação do setor industrial, eles criam um ambiente mais favorável aos investimentos pela confiança que o industrial e o investidor passa a ter na economia brasileira.
E a avaliação desse governo é positiva no sentido
até
dessas medidas?
Agora nós... Acho que, é claro, o tempo do setor privado é diferente do setor público. A gente sempre quer que essas medidas se encaminhem mais rapidamente, mas o fato é que o governo está cumprindo o que disse que ia fazer. A PEC dos gastos, agora encaminhou a PEC da Previdência, e o governo tem o compromisso de, no início do ano que vem, estimular o debate em termos da modernização das relações de trabalho.
Quanto aos investimentos das indústrias catarinenses, a gente está com maior capacidade ocupada do que a média brasileira. Como é que o senhor vê o cenário para o ano que vem, se as reformas forem aprovadas? A gente vai ter uma aceleração dos investimentos?
Bom, a primeira etapa é crescer a produção para utilizar a nossa capacidade instalada. Nós estamos aí com 20% de ociosidade. É claro que a indústria nunca trabalha com 100%, mas precisaríamos ter em torno de 90%, pelo menos. Mas o industrial catarinense, quando fizemos a pesquisa sobre seu programa de investimentos este ano, ele mostrou-se determinado a continuar investindo, né? E recentemente tivemos também novos anúncios de investimentos no estado, de atração de outras indústrias. O Invest SC, nós estamos com mais de 80 projetos sendo examinados, são todos projetos que há uma reserva de confidencialidade, enquanto não se toma decisão. Nós estamos otimistas em relação à possibilidade de Santa Catarina ser um dos primeiros estados a sair da crise.
Dr. Glauco, o senhor, a Fiesp fez várias viagens esse ano exterior, inclusive nessa questão dos investimentos. Como que o estrangeiro está vendo o estado e o Brasil?
Nós aqui no Brasil nós somos mais críticos do que o investidor lá de fora, mas é uma razão, nós estamos acompanhando diariamente, estamos tendo contato e conversando, mas o investidor estrangeiro não perdeu interesse pelo Brasil. O que ele sempre nos diz, aliás, na Alemanha reclamaram que nós estamos preterindo a Alemanha pela China, é que a China está vindo com dinheiro, investindo fortemente no setor elétrico. Mas o que o investidor estrangeiro requer, sobretudo, é segurança jurídica, né? Que as regras sejam estáveis. Por isso, esse programa de concessões, é preciso que ele tenha regras estáveis e que sejam atraentes para o investidor. O governo anterior fixava ele a taxa de retorno. O investidor quer dizer, bom, nem sempre o que o governo estipula como projeto atraente é aquele que vai interessar o investidor. Então, vencidas essas etapas, nós voltaremos a ter investimento externo.
O senhor disse que já são 3 anos de queda, né? Dá para dizer que esse é o pior ano da indústria catarinense?
Os 3 foram ruins, né? Este ano não está sendo tão ruim quanto foi o ano passado. O ano passado realmente foi um ano de, inclusive, em termos de emprego. Nós fechamos muitas posições de trabalho no ano passado. A crise mais aguda nós passamos em 2015. A nossa expectativa é que a partir do ano que vem se inicie um processo lento, moderado, mas de reinício de recuperação da economia para chegarmos em 2018 numa situação mais favorável.
E
Então, dentro dessas expectativas que nós temos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre até quando nós temos gordura para suportar, conseguimos suportar mais um ano, se essas expectativas em torno de política, em torno de gerais, elas não se concretizam.
Bom, aí nós... Esse é um cenário de um certo caos, né? Tanto no setor público quanto no setor privado. Mas os últimos dados, indícios, ainda que não sejam animadores, não sejam motivos de euforia, mas eles já apontam, já sinalizam para um reinício do programa de recuperação. Isso, em 2017, nós temos que considerar como um ano de transição, né? Em que as contas públicas têm que ter um ajustamento, mesmo que seja a longo prazo, mas o início desse ajustamento, as reformas sejam encaminhadas, e isso dará confiança industrial para manter os seus investimentos, a sua indústria em operação e a geração de empregos.
Presidente, se esperava já uma retomada no último trimestre do ano, mas isso não está acontecendo. Por que que não aconteceu?
Isso foi frustrante para todos. Nós esperávamos já um terceiro trimestre um pouco melhor. O fato é que as condições da economia elas não mudaram substancialmente no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Tivemos todo esse problema político de mudança de governo, mas nós temos que reconhecer que ainda temos problemas graves de política, né? Confronto, de um certo confronto entre as instituições. Essa atmosfera não favorece produção, nem a dinamização da nossa economia. Nós temos que passar por isso, começar um ano novo mais em harmonia, o país um pouco mais unido, para que a economia volte ao seu leito normal.
Então, o quarto trimestre vai ser parecido com o terceiro?
O quarto trimestre, provavelmente, nós vamos continuar assim, numa queda. A queda tem sido menor de um período para outro. Normalmente, o quarto trimestre é um trimestre melhor em função das festas de final de ano. Não está parecendo que este ano a gente tem alguma coisa muito diferente do que foi nos anos anteriores. Então, nós hoje estamos, a nossa previsão é mais em relação ao próximo ano do que ao final deste ano.